Boa tarde a todos, bem-vindos todos os profissionais de mercado de capitais. Sejam todos, aproveitem bastante a tarde de hoje. Essa é a 14ª reunião pública da Pemec Brasil com a Renova Energia S.A. Tenham uma boa tarde, eu vou passar então agora a palavra para a Gabriela Medeiros, que é analista sênior de relações com investidores da companhia. Gabriela, com você.
Boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou a Gabriela Medeiros, responsável pela área de RI da companhia. Estão presentes conosco hoje o Vitor Hugo, nosso CFO e DRI, o Leandro Mendes, que é superintendente de controladoria, e Ricardo Martins, gerente de RI e FP&A. Antes de iniciar, gostaríamos de informar que este evento está sendo gravado e será disponibilizado no site de RI da companhia, assim como a apresentação. Iniciaremos com a apresentação e, em seguida, faremos uma sessão de perguntas e respostas. Vale ressaltar que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Renova, constituem-se em crenças e premissas da administração, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos e incertezas que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Renova e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Vitor Hugo para as considerações iniciais.
Boa tarde a todos. É um prazer aqui da Renova estar novamente aqui com a Pemec. São 14 anos de parceria. E um ano passado eu tive o prazer de fazer a apresentação. E esse ano também estou aqui novamente fazendo a apresentação aqui na Pemec. Falar um pouquinho da Renova Energia, né? Com o conhecimento de todos, é uma empresa de geração 100%, uma empresa de geração de energia 100% renovável, criada em 2001, com expertise em matriz eólica, solar e pequenas centrais hidrelétricas, né? Vem desenvolvendo projetos eólicos desde 2006, desde então é o principal negócio da empresa, né? E hoje tem um complexo Alto Sertão 3, que é o único complexo operacional da companhia, que é um dos 10 maiores da América Latina. O investimento total no complexo supera uns 2,5 bilhões de reais. É um ativo que está operacional desde dezembro de 2022. Ele foi entrando ao longo de 2022 e o último aerogerador foi em dezembro de 2022. Possuímos também um complexo solar Caetité, localizado no sudeste da Bahia, com a capacidade instalada de 4,8, que está em fase final de comissionamento. Aqui trazendo os destaques do último trimestre, do último trimestre de 2023, né? Teve o acordo de standstill que a gente fez com os bancos, a gente continua em negociação com os bancos. O leilão da UPI Cordilheira dos Ventos remanescente, que foi feito, a gente fez agora em julho, mas não teve nenhum interessado, então não foi realizada nenhuma venda, mas a gente fez o processo de leilão, mas não teve interessado no projeto. E ao longo do ano pagamos aos credores quase 68 milhões, 67,9 milhões. A receita líquida em relação ao ano passado, ela veio maior do que a do ano passado, graças à entrada do parque em operação, né? Com a entrada do parque em operação do ano passado, ele teve um ramp-up ao longo do ano, desde fevereiro a dezembro, a receita cresceu 24,5%. O nosso EBITDA ajustado, tirando os efeitos não recorrentes, venda de ativo ou efeitos contábeis que não tem impacto no caixa, nosso EBITDA foi de 56,2%, 59% acima do ano passado. E o prejuízo líquido da companhia também foi melhor do que o ano passado, né? A gente fechou os primeiros 9 meses com 141 milhões de prejuízo, uma melhora de 28,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Aqui falando um pouquinho do nosso complexo eólico, Alto Sertão 3, ele está localizado no sudeste da Bahia, na região de Guanambi e Caetité. A capacidade instalada são 432,6 megawatts e são 26 SPS com 155 turbinas GS. Em operação comercial são 424,5 e o nosso contrato de OM hoje é operado pela Vestas. O complexo solar Caetité é o nosso complexo GD de 4,8, ele está praticamente finalizado, a gente está aguardando a linha de transmissão da Coelba para conectar ao sistema. Então, ele está com 94% concluído. O pipeline da Renova, a Renova é um play de desenvolvimento de projeto e construção. Então, ele tem um pipeline de 7,1 gigawatt de capacidade instalada, grande parte com licença ambiental já aprovada. Isso aqui é de eólico, né, e solar tem 2,3 gigawatts pico de capacidade de desenvolvimento nos estados do Nordeste, principalmente na Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Ainda possui um cluster de projetos solares na região de Caetité, totalizando 420 megapixels em estágio avançado. Falando agora um pouquinho dos resultados financeiros da companhia, eu já tinha comentado na relação da receita líquida. A gente tem a receita líquida de 57,3 milhões de reais nos 9 primeiros meses. E a produção de energia, aqui a gente tem o acompanhamento da produção de energia ao longo do ano, desde janeiro até setembro. Quando a gente olha o último trimestre, tem uma piora em relação ao segundo trimestre, por questões de restrições da operação da ONS, né? A ONS vem restringindo a operação dos parques que estão localizados no Nordeste e vem prejudicando a produção de energia do grupo. Falando aqui um pouco dos resultados, né? EBIT ajustado. Do terceiro trimestre de 22 versus terceiro trimestre de 23, a gente tem uma piora aqui no EBITDA contábil de 61%, né, de 29,7 milhões. O terceiro trimestre de 22 a gente fechou 47,9 e o terceiro trimestre de 23, 18,2. Se tirando os efeitos de ganho de venda de ativos, o EBITDA do terceiro trimestre de 22 era 30,6 e o de terceiro trimestre de 23, 18,2, uma redução de 40%. Quando a gente vai olhar no acumulado 9 meses 22 versus 9 meses 23, a gente olhando o EBITDA contábil, o EBITDA contábil do ano passado foi de 229,3 e desse ano 63,1. Mas tirando os efeitos extraordinários, a gente teria um EBITDA ajustado para 2022 de 35,3 e desses 9 primeiros meses 56,2, um aumento de 60%. Aqui o ano passado teve um impacto grande de venda de ativos que a gente não realizou esse ano. Então, o EBITDA do ano passado praticamente é a realização da venda dos ativos operacionais. No resultado do lucro, terceiro trimestre de 22 versus terceiro trimestre de 23, o reportado contábil, ele tem uma piora de saindo de 17 milhões para 47,9, de uma piora de 30 milhões, ajustando os efeitos não extraordinários, que é a venda de ativo, a gente teria uma piora de 17, uma melhora de 17,9, né? Tirando esses efeitos, o prejuízo do ano passado seria de 65,9 versus um prejuízo de 47,9. E nos 9 meses do ano anterior e versus o 2023, a gente tem um prejuízo contábil, uma piora de 162,7. E tirando os efeitos de venda de ativo, que foram 225 milhões, e teria uma melhora de 56,5. Então, isso é reflexo que a operação agora começa a gerar resultado melhor que o ano passado. Aqui falando um pouco do saldo de caixa, né, olhando o fechamento do segundo trimestre versus o terceiro trimestre de 23, a gente tem uma melhora de 10%, de 2 milhões. Tem a geração de caixa operacional nesse trimestre foi de 28,4. Financiamentos, pagamentos de financiamentos, que são os credores do plano de recuperação, 21,5. E investimento, 4,3. Totalizando aqui os 27,6 milhões de reais de caixa na companhia. Quando a gente olha no final do ano passado, dezembro de 22 contra setembro de 23, e tem uma redução de 36,2 milhões. Ele tem uma melhora aqui no geração de caixa operacional de 46,7 milhões e tem o pagamento de credores de 67,9, que eu já tinha mencionado lá anteriormente. E o investimento aqui foram 15 milhões, aqui ainda é reflexo da entrada de operação do Alto Sertão 3. Então a gente fecha o mesmo 27,6 milhões de reais que reportaram no gráfico anterior. Falando um pouquinho aqui do endividamento da recuperação judicial, a companhia vem desalavancando fortemente nos últimos anos, mas quando a gente compara o segundo trimestre de 23 contra o terceiro trimestre de 23, ele praticamente estável aqui, é o efeito da correção da dívida existente hoje com os bancos. Tem uma evolução de 15 milhões. Apesar de ter pago os credores classe 3, os credores classe dois tiveram um reajuste da dívida, levando um pouco a dívida de 1%. Então, a gente tem uma dívida no terceiro trimestre de R$1.323.000. Na questão da recuperação judicial, né, os pagamentos aqui estão abertos por classe. Então, classe 1, a gente teve um pagamento de R$1.000.000. Classe 2, 41,4, aqui são os criografários, são os fornecedores que estão no plano de recuperação. E classe 3, 24,3, que representa os criografários, né, desculpa, classe 2 seria os bancos e o classe 3 os criografários. E essa concursal de R$1.2 milhões, somando R$67.9 milhões de pagamento no plano de recuperação. Aqui falar um pouquinho, né, são 14 anos de parceria com a PMEC, né, então a gente tem todo ano faz essa apresentação com a PMEC, agradecer a PMEC pela parceria, por essa parceria de longo tempo, né, de 14 anos, são bastante tempo a gente trabalhando junto, é uma satisfação nossa estar aqui apresentando a Renova para a PMEC e seus associados.
Vitor Hugo, quero agradecer a parceria da Renova Energia por esses 14 anos. Esse selo é mais do que simplesmente agradecer, é reforçar o compromisso da empresa com a governança e com respeito e com a proximidade do mercado de capitais e com os profissionais que acompanham a companhia e que desejam receber as informações. Então, o fato de vocês estarem aqui nesta reunião todos os anos, nos últimos 14 anos, significa essa disposição da companhia em dar informação equânime a todo o mercado, estar presente para dar notícias, não importa quais sejam as notícias. Então, isso é sinônimo de governança da companhia. Então, esse selo, para a gente, tem um significado muito importante. Essa parceria de 14 anos é realmente relevante para todo o mercado. Então, eu quero agradecer a parceria de vocês, entregar o selo 14 anos, selo ouro, e espero vocês pelos próximos anos, até chegar ao selo esmeralda, que é o topo dos selos de parceria, e que é mais do que a parceria, é essa transparência com o mercado de capitais. Obrigada, Vitor Hugo, obrigada a toda a equipe de RI, toda a equipe que atende nós, profissionais de mercado, durante todo o ano.
Gente que agradece. Bom, iniciaremos agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Por favor, para fazer uma pergunta, só escrever no chat. Bom, até o momento não tivemos perguntas. Caso apareça alguma, nós responderemos via e-mail da RI. Passo a palavra agora para a Gabriela.
Encerramos agora a reunião pública com analistas da Renova Energia. Agradecemos a todos que participaram e estamos disponíveis através do contato de RI da companhia para qualquer esclarecimento. Obrigada. Thank you.